Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, aqui na sua televisão, aqui na sua emissora de rádio e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Terça-feira começa tensa com muitas decisões importantes. Bom dia, Jovem Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, e olha, o Supremo acaba de formar maioria para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli.
E daqui a pouco inicia o julgamento para decidir se aceita ou não a denúncia contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e mais 7 integrantes de seu governo por tentativa de golpe.
Vereador de São Luís diz que Alexandre de Moraes tem perfil de psicopata.
Equipes são enviadas ao interior do Maranhão para o combate a crimes violentos.
E justiça mantém pena de 14 anos de prisão para veterinário preso por morte de empresário na capital.
A EMAP anuncia antecipação de vendas de passagens para Semana Santa nos ferryboats.
Maranhão é o quarto estado com maior potencial de mercado no país.
Nós vamos dar um giro com os nossos repórteres, trazer as últimas informações para você que nos acompanha a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 25 de março de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando e a gente começa trazendo os assuntos que irão movimentar as decisões no mundo político e na justiça nesta terça-feira. Acaba de ser anunciado a maioria, a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal em Brasília para cassar o mandato da deputada federal do PL, Carla Zambelli. É ela que foi protagonizou aquele episódio ali às vésperas da eleição para a presidência da República, quando perseguiu um cidadão negro com um revólver em punho. Na época, o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou em alguns comentários culpando Carla Zambelli, responsabilizando Carla Zambelli com essa atitude de prejudicar o seu desempenho e de como um dos fatos que pode ter resultado na perda da eleição para o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que acontece é que ontem houve um pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, resolveu antecipar o seu voto agora pela manhã. Portanto, já são 6 votos pela cassação do mandato e também que deve culminar aí com mais de 5 anos de prisão para a deputada federal Carla Zambelli por esse episódio. É porte ilegal de arma, né? E a tentativa também aí de
tentativa de homicídio, Humberto, e não só ela. Você vai observar no vídeo, pelo menos mais 3 pessoas, além da deputada, tentaram agredir o homem de qualquer forma ali com chutes e pontapés. Então, que a deputada seja caçada para servir de exemplo aos outros e que esses possíveis agressores sejam punidos no rigor da lei, para servir de exemplo.
Pois é, e vamos começar com o repórter Paulo Otaran, direto de Brasília, que começa daqui a pouco, logo mais às 8h30 da manhã, deve começar o julgamento, onde a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 integrantes da cúpula do seu governo pela tentativa de golpe de Estado. Paulo Otaran.
O enredo trazido pela Procuradoria-Geral da República para o julgamento da primeira turma do STF nesta terça-feira, 9:30 da manhã, é resultado de mais de 800 páginas de um inquérito que juntou provas em desfavor de Jair Bolsonaro, seu vice na chapa eleitoral que disputou as eleições, General Braga Neto, o então ministro do GSI, Augusto Heleno, o então ministro da Segurança Pública, Anderson Torres, o então ajudante de ordens, Mauro Cid, o então diretor da BIM, Alexandre Ramagem, hoje deputado, e os comandantes do Exército e da Marinha na época, Almir Garnier e Paulo Sérgio Nogueira. Eles podem virar réus se os ministros da primeira turma aceitarem a denúncia. Para o professor de Direito Constitucional Álvaro Palma de Jorge, da Fundação Getúlio Vargas, é o começo de um longo processo.
Não tem muito mais do que olhar se existem indícios suficientes ali da prática de um crime, se está bem descrito, se dá para compreender o que está se acusando. Portanto, não é um julgamento ainda de mérito, é um julgamento só para ver se a denúncia da Procuradoria-Geral da República fica de pé, se ela é compreensível, se ela está bem descrita, se eu consigo identificar os culpados e assim por diante.
Esta é a terceira vez que o STF coloca o olhar sobre a matéria. Primeiro foi no oferecimento da denúncia, depois no relatório apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, que o revisou e devolveu para que a PGR pudesse se manifestar. E agora, após ter visto a matéria, os ministros então irão votar. O professor doutor Jean Menezes de Aguiar, da Fundação Getúlio Vargas, afirma não ter dúvidas de que a corte só não punirá se não quiser.
Eu estimo que o Supremo, pelo andar da carruagem, vai receber essa denúncia fartamente, facilmente, né? E a ele serão imputadas penas que se aproximarão das penas máximas em quase todos os crimes.
Se a denúncia for rejeitada, o caso será arquivado. Mas se for aceita, os 8 denunciados pela PGR se tornam réus e será aberta uma ação penal. O grupo passa a responder a um processo no STF. De Brasília, Paulo Otarã.
Nosso muito obrigado ao repórter Paulo Otarã pelas informações direto de Brasília. Vamos tentar Nildo Costa até o final do Central Manhã com as informações. Nesse momento, aquelas grades que são postadas para a segurança já estão em frente ao Supremo Tribunal Federal. Há também detectores de metais para que todas as pessoas que se aproximem do Supremo Tribunal Federal, as pessoas que irão assistir ou participar dessa sessão de julgamento, possam ali passar por detectores de metais, ali numa medida de segurança para evitar qualquer contratempo nesse julgamento. Quem será julgado? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, ex-deputado, ex-vereador do Rio de Janeiro e capitão da reserva do Exército. Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e delegado da Polícia Federal. Almir Garnier Santos, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha do Brasil. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, à época dos fatos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da Reserva do Exército. Também o Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordem da Presidência da República, tenente-coronel do Exército, afastado das funções na instituição. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general da Reserva e ex-comandante do Exército. E Walter Souza Braga Neto, general da Reserva do Exército, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil, além de candidato a vice-presidente da República. Todos os juristas ouvidos pelos veículos de comunicação e aqui pela Central de Notícias Brasil afirmam que é quase 100% certo de que o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, deve acatar, deve aceitar aí a denúncia contra esses 8 que serão colocados em julgamentos hoje a respeito das suas denúncias, e que os 8 poderão responder criminalmente após a denúncia ser aceita no Supremo Tribunal Federal. Jauber Pereira, é muita coisa, né? A expectativa na política. Enquanto isso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, permanece no Japão. Foi recebido pelo imperador, começam as negociações. Há uma possibilidade da compra de pelo menos 20 aviões produzidos no Brasil pela Embraer, uma empresa brasileira, para o Japão, e também a possibilidade, já o início das negociações em relação à compra da carne bovina aqui do Brasil. São esses os fatos mais importantes da política nesse momento, e nós temos fatos importantes também aqui em São Luís do Maranhão. Repercussão de um pronunciamento do vereador.
Pois é, Humberto, ontem o que chamou a atenção bastante, ontem tivemos sessão na Câmara de Vereadores da capital maranhense, e o que chamou a atenção foi o pronunciamento do vereador Marquinhos Silva. Ele declarou, portanto, dessa sessão que aconteceu ontem, que o ministro Alexandre de Moraes, o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, tem perfil de psicopata. Ao discursar a respeito do recente voto do magistrado pela condenação da cabeleireira a Débora dos Santos a 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, os atos golpistas. Então, ela foi julgada e, com isso, Marquinhos saiu em defesa da cabeleireira, chamando o Alexandre Moraes de psicopata. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: será que teremos retaliação do ministro ao vereador? Vamos acompanhar o que disse o vereador.
Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é compartilhar com vossas excelências a minha preocupação, enquanto vereador e enquanto cidadão, com relação ao cenário que se vive hoje no nosso país. Vereador, jornalista Douglas Pinto, nós hoje estamos caminhando na direção de um regime altamente totalitário, com que diz respeito a uma parte do poder judiciário do Supremo. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Entre esses ministros, existe um que tem o perfil de psicopata. Que não está nem aí para a lei, que não está nem aí para o que diz a nossa Constituição. Por que eu estou dizendo isso? Não sou advogado, não sou doutor da lei, mas não preciso ser advogado e nem doutor da lei para entender, para ver o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo hoje com o nosso país. Como é que o ministro Alexandre de Moraes manda prender, dá 14 anos de cadeia para uma senhora, mãe de família, réu primária, porque escreveu uma frase em uma estalta? Aonde é que já se viu isso? Talvez isso para nós hoje aqui seja algo que a gente não esteja se importando. Não chegou a mim, não é comigo, deve ter sido alguma ativista, alguma ideológica do Bolsonaro. Por isso que ela deve ser presa e ser condenada a 14 anos de cadeia, porque escreveu, perdeu o mané em uma estalta. Mandou prender uma maranhense que está hoje em Pedrinha, mãe de família. Está lá 2 anos presa. Essa senhora aqui era para ser julgada na primeira instância. O local de julgamento dela é na primeira instância, vereadora Rosana da Saúde. Ela não tem foro privilegiado. Nenhum daqueles baderneiros do dia 8 de janeiro.
Pois é, esse aí então, Marquinhos, não poupou palavras, viu, Beto?
Pois é, mas a colocação que está sendo feita pelos juristas, inclusive o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, que ontem se pronunciou, também falou a respeito desse assunto, Jauber Pereira, que estão minimizando a questão do batom com a frase "perdeu o mané". É todo um contexto do que aconteceu antes de que aquela frase fosse escrita. E ela foi escrita como um símbolo, no símbolo maior da justiça brasileira, né? No símbolo maior da justiça brasileira. Ela é toda uma série de acontecimentos que antecederam a esse gesto da senhora que foi condenada, né? que foi condenada aí por praticar esse ato, aí, desse gesto contra a justiça, o símbolo maior da justiça brasileira. Então, não é, ela não está sendo condenada simplesmente por ter escrito esta frase. Né? Há todo um contexto para chegar
nós não somos
a essa
juristas,
frase.
Nós não somos juristas, não somos advogados, nós somos jornalistas, mas existe aquele ditado popular, você do interior, você sabe. Quem procura, encontra. É. Por que essa senhora não estaria em casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus afazeres? Eu te digo sinceramente, uma pessoa que sai da sua casa para ir lá para os três poderes, principalmente se envolver em atos de badernas, como foram esses de 8 de janeiro, a impressão que tem que é falta de ter o que fazer. Uma pessoa que saiu da sua casa, que passou 45 dias em frente ao quartel da capital maranhense e de outros quartéis espalhados por outros estados. Você me diz, uma pessoa dessa é ocupada? Uma pessoa dessa tem o que fazer? Você deixaria a Central de Notícias 45 dias na mão de terceiros para fazer um ato democrático contra o presidente pedindo intervenção das Forças Armadas por 45 dias? Você faria isso? Olha, teve colega jornalista que fez isso. Então, enfim, é preciso que... Eu não estou aqui questionando, muito menos apoiando, entendeu? Não sou jurista para fazer isso, mas que sirva também de reflexão para as pessoas. Ao invés de estar fazendo algo que não deve, por que não está em casa, cuidando da vida, cuidando da família, fazendo um curso? Tenho certeza que se essa cabeleireira tivesse feito algo dessa natureza, não estaria hoje em Pedrinhas.
Pois é, só lembrando que nós vivemos num país democrático e cada um faz da sua vida.
Exatamente, cada um faz aquilo que quer.
Mas aí tem que se responsabilizar pelas consequências. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outros assuntos.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já aqui de volta, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí no município de Bom Jesus das Selvas, pela Rádio Liberdade FM, pela TV Liberdade, som, transmissão digital aí para toda essa região, pessoal também da cidade de Buriticupu, né, de Buriticupu através do Canal 2, totalmente digital também, né, Tarumã. Obrigado ao pessoal da Tarumã, obrigado ao Francisco Gomes, mandando bom dia para o Carlos Roger, a rádio Alô Maranhão do nosso amigo Jonas Mendes. Olá, bom dia amigos e parceiros, estamos na transmissão ao vivo do Central Manhã, como sempre, diariamente. Obrigado então, Jonas Mendes, grande parceiro, né, grande repórter, grande colaborador. O Orlando Brandão também, bom dia. Aqui é o Orlando Brandão da Rádio Estúdio 90 Graus, da cidade de Primeira Cruz. Alô, Primeira Cruz. Alô, toda a região. O jornalista Cosme de Jesus, bom dia a todos. Estamos ligados no Central Manhã, no município de Igarapé do Meio e Monção. Igarapé do Meio e Monção. A todos, muito obrigado. Vamos então, eu queria trazer aqui uma informação. Hoje o município de Barreirinhas, hoje e amanhã, está acontecendo um evento importante da área do turismo. Vai receber aí o segundo encontro de gestores promovido pela Secretaria de Estado do Turismo. O evento traz a temática Fortalecendo Governança e vai reunir gestores, empresários e líderes do setor turístico para debater os caminhos e soluções para o fortalecimento do turismo regional. As atividades vão acontecer no Grand Lençóis Flat Residence e na Escola Estadual Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho. Obrigado, então, pessoal, mandando a informação para a gente aqui. Aí eu estava aqui também, rapidamente, Jalba Pereira, Muita gente procurando depois desse lava-pratos que aconteceu na praia de Arauca. Alguns chamam Arauca, outros chamam Arauca.
A região lá é Arauca.
Arauca. As pessoas isso. De lá, eu percebi pelo sotaque das pessoas, elas falando que falando Arauca, né?
Na praia de Arauca. Arauca é só quem mora na capital e em outras regiões do estado, naquela região. Inclusive lá em Bequimão, ninguém sabe que é Arauca.
Hoje tem umas imagens aí, me parece que a Tereza Cristina enviou à produção aqui umas imagens de como foi lá o Lava Pratos na praia de Arauca. Olha aí, Jalba Pereira, o espetáculo. Isso é a Baixada Maranhense, fazendo a festa. Foi a festa aí nesse
litoral, final
de semana.
Litoral do
norte aqui do estado do Maranhão, com essa praia belíssima. Aí o pessoal estava ainda chegando ali para... Olha o espetáculo dessa praia, Jalba Pereira. Aí não precisa você viajar para o outro lado do planeta atrás de praia bonita, porque nós temos no litoral do Maranhão. Isso, muita gente já procurando saber onde se hospedar, o que mais de atrações tem ali naquela região, para o pessoal querendo já passar final de semana para lá. Portanto, atenção, empresário, vocês que estão com dinheiro no bolso, querem um investimento ainda com preço razoável, né? Porque a especulação imobiliária ainda não chegou, então ainda deve encontrar ainda alguns terrenos um pouco mais com preço acessível naquela região. Quem conseguir construir o mais rápido possível ali umas pousadas, uns pequenos hotéis ali naquela região, com certeza é garantia de ter público, né? De ter frequentadores. Portanto, essa região belíssima vai ser transformada, está sendo transformada aos poucos aí numa grande atração turística. Para pessoas do nosso estado, porque você não precisa viajar 1.000 quilômetros para encontrar uma praia boa aqui pertinho. Você encontra logo depois de... passa perto de Mirinzal, não é isso? Passa perto de Mirinzal, isso. Depois tem a cidade de Cedral, Guimarães, e aí já desce direto mais de 18 quilômetros.
Porque a cidade de Guimarães, Humberto, é logo depois de Mirinzal. Depois de Mirinzal, isso. Tem uma entrada à direita que você desce para Guimarães.
Cidade Central que fica próximo.
Estava olhando no mapa. Região.
Deixa eu te explicar.
hoje, com a ponte central Bequimão que foi construída, que não tem mais a necessidade de você ir para o Pinheiro, então o que acontece? Você sai do ferribote, entra no ramal de Bequimão, passa por dentro da cidade, aí você vai sair em Central.
Isso.
De Central, você segue para Mirinzal. Depois de Mirinzal, tem entrada à direita que vai para
Guimarães.
Então, Guimarães é a porta de ida e volta. Uhum. Ou seja, aí para você ir para Cedral, você tem que seguir a linha reta. E para ir para Guimarães, tem que converter à direita.
Isso, tá explicado aí. Já o bebê que conhece a região, conheço. Eu só vi no mapa.
É porque às vezes a pessoa vê no mapa e acaba, às vezes, não tendo essa noção do quem vai com o estrado. Antes de ter a ponte central, Bequimão, o que que acontecia? A pessoa teria que ir por Pinheiro, aí pegava Santa Helena, para poder descer, antes de chegar em Santa Helena, pegava a direita, aí sim para poder fazer o trajeto central, Mirizal, inclusive falamos aqui em algumas oportunidades, o quanto esse benefício, o quanto do benefício dessa ponte central Bequimó, ali reduziu aquele trajeto ali, acho que cerca de uns 80 a 120 quilômetros.
E essa praia sempre foi bonita, que chamou a atenção agora para essa praia foi a construção da estrada, a pavimentação da estrada entre Guimarães e a praia, né? Cidade de Guimarães e a praia de Arauca, pelo governo do estado recentemente. O governador Carlos Brandão autorizou a pavimentação desses 18 quilômetros de rodovia até a praia, facilitando o acesso e agora levando essas atrações para que sejam colocadas nas redes sociais, que haja divulgação desse belo essa bela região aí do litoral maranhense.
Eu vou até colocar também aqui, Humberto, um desafio para o prefeito Nivaldo lá de Alcântara. Olha, poucas pessoas sabem, mas em Alcântara existe uma praia deserta chamada de Canelatiua. Existe uma praia muito bela, com características muito parecidas essa de...
Já tem acesso, já tem estrada?
Olha, Brandão quando... já sabe disso?
Não sei. Quando eu fui lá, à época, era muita dificuldade para poder ter acesso, mas uma praia muito bonita. Então, por isso, pelo fato do prefeito ser o agente público mais próximo, prefeito, os vereadores, vocês que nos acompanham, faça um projeto e venha até o Palácio dos Leões, traga para o governador, então, o convide para ele ir lá de helicóptero, para poder analisar toda aquela situação, porque uma vez que você tem um cartão postal como esse e deixa de explorá-lo, você está perdendo dinheiro, você está deixando de gerar emprego e renda na sua cidade, a não ser, senhor prefeito, que o senhor não tenha interesse em desenvolver essa cidade. Se você não tiver interesse em desenvolver, aí nada é feito. Mas se você tiver interesse, procure um técnico, faça um projeto, venha do governador, procure um deputado, faça, desenvolva o município, que o seu município tem capacidade para isso. Eu conheço a Praia de Canelativa.
Pois é. Eu fui com Tereza Cristina e Dona Gisele conhecer a praia de Barra Grande, no Piauí. Jalba Pereira, acho que um dos maiores PIBs do estado do Piauí, está nessa região lá. A quantidade de turistas vindo do mundo inteiro. E a praia de Araoca dá de olé em Barra Grande. A nossa praia é muito mais bonita. Então, nós temos muito potencial para explorar.
E aproveitando aqui também, no litoral. Aproveitando a oportunidade, a gente já sabe que o governador do estado, Carlos Brandão, ele tem interesse. Ele tem interesse de desenvolver o estado e tem interesse também de atrair novos investimentos, principalmente na questão do turismo, a questão da cultura. Então, seria muito bom, Humberto, do meu ponto de vista, fazer um plano de contingência, entendeu? Um contingencionamento das belezas dos locais que podem ser explorados mais ainda pelo estado, para que possa gerar mais emprego, mais renda, atrair mais investimento, porque sabe o que é que significa? E significa emprego.
Pois é. E, Jalba Pereira, há uma preocupação agora com a violência que está crescendo muito no interior do estado, né? E aí, equipes estão sendo enviadas para combater crimes violentos.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão deflagrou mais uma ofensiva de combate a crimes violentos letais intencionais no estado. Como parte dessa ação, delegados, investigadores e escrivãs da Polícia Civil em São Luís serão enviados para 5 regionais: Chapadinha, Viana, Açailândia, Cururupu e Rosário.
A Operação Guardião ela foi lançada no segundo semestre do ano passado em algumas regiões do estado. Uma operação que teve bastante êxito com a investigação e com a prisão de pessoas envolvidas com homicídio. E agora nós estamos intensificando essas operações para fortalecer as investigações em 5 regionais do nosso estado.
O objetivo é acelerar a conclusão de inquéritos e a expedição de mandados de prisão para suspeitos. A ação ocorre por meio da Operação Guardião, que foi iniciada no segundo semestre do ano passado e é coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Interior. A estratégia integra um conjunto de medidas adotadas pelo governo do estado para fortalecer o combate à criminalidade.
E agora a gente voltou a intensificar nossas ações nesses municípios que elegemos, 5 pontos no interior do estado, para que a gente possa chegar um final das nossas investigações. É importante a gente pontuar que a nossa investigação ela visa contar a dinâmica do fato, identificar os autores para que essas pessoas possam responder pelos crimes graves eventualmente cometidos na justiça.
A ida de reforço policial também deve movimentar aí, enviar, Jalba Pereira, o pessoal do sistema de inteligência, né? A polícia civil para ir investigando, acompanhando esses casos de perto, identificar e prender. Nós vamos agora falar com o repórter Carlos Rojas. Carlos Rojas, tem equipe sendo enviada para o interior, mas aqui está tendo assalto também, não é isso?
É verdade. Bom dia, Humberto Fernandes e Jalba Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã desta terça-feira. É verdade, essas equipes que foram enviadas, nós adiantamos ontem no Jornal Central, adiantamos também para aqueles que acompanham o portal Central de Notícias Brasil.com e adiantamos também essa informação lá no programa Ronda Central, disponibilizado aí e veiculado nas melhores rádios da das cidades maranhenses, mas a gente não falou das cidades, porque naquele momento que a gente falava dessa reportagem, dessa informação, para não prejudicar. Por quê? Porque foram cumpridos vários mandados de prisão durante todo o dia de ontem no interior do estado, e o mais importante, pessoas que estavam sendo procuradas por prática de homicídio, por exemplo, crime considerado muito grave, crimes letais graves, como eles chamam, e a gente teve a oportunidade de receber essa informação assim que os delegados, escrivães e agentes investigadores estavam embarcando ainda para esses municípios. Então, já temos a informação do êxito da operação. Daqui a pouquinho vamos atualizar lá no portal e também no Ronda Central a quantidade de pessoas que foram presas, quantos mandados de prisão foram cumpridos somente na manhã e tarde de ontem nessas regiões aí do estado do Maranhão, onde a repórter acabou de citar. Olha, Humberto, aqui na capital a polícia está de olho em práticas de assalto na Avenida Litorânea. A área nobre de São Luís, cartão postal, muito procurado pelos turistas e pelos próprios ludovicenses. Mas a prática de assalto tem acontecido constantemente. Por conta disso, existe uma força-tarefa para colocar as mãos nesses criminosos. Atenção à bandidagem que está atuando na Litorânea, se preparem, porque já tem gente de olho em vocês. Agora nós vamos falar de crime ambiental. A gente sempre fala aqui, eu vejo vocês aí no estúdio, falando sobre a questão da preservação ambiental. Vocês falavam agora da Praia de Arouca, e nada disso é possível sem uma preservação ambiental. Pois aqui em São Luís, na zona rural, um empresário, proprietário de uma cervejaria, uma fábrica de cervejas, juntamente com o motorista do caminhão, foram flagrados, olha aí, ó, despejando material poluente, material tóxico, produto vindo lá dessa fábrica de cerveja em mananciais da área da zona rural da capital maranhense. Olha a situação, Humberto e Jauber. O que, que vocês podem me falar de um caminhão jogando todo o produto tóxico de uma indústria nos mananciais da região metropolitana de São Luís? É complicado, hein? Complicado.
Pois é, Carlos Rocha, daqui a pouco até a Jussara que a gente come aqui, que produz bastante, que deve ser incentivada. Estou vendo aqui na região ali de Passo do Lumiar, a vice-prefeita do município de Passo do Lumiar distribuindo milhares de mudas de Jussara. Mas aí, se a gente deixar o pessoal, se a Secretaria de Meio Ambiente não intensificar as investigações e punir rigorosamente esses poluidores, né, daqui a pouco nós vamos estar com os nossos mananciais completamente comprometidos. Já estão comprometidos, né?
É preciso que haja uma
providência mais enérgica. E aí, às vezes é nessa hora que o político ele se torna um chato, às vezes o governante se torna chato. Ele diz assim, não, mas é uma empresa que é parceira do governo. Se é parceira do governo, tem que dar exemplo para o resto da sociedade, tem que obedecer às leis, à legislação ambiental. Não pode simplesmente afrouxar porque é um possível parceiro do governo. Não, vamos contribuir com a geração de emprego e renda, mas vamos obedecer às leis, porque nós temos os nossos filhos que precisam sobreviver e viver mais do que a gente, depois da gente.
Atenção, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, atenção às autoridades competentes para a questão das indústrias instaladas aqui na capital, na região metropolitana, atenção para os condomínios fechados, que também tem aqueles dejetos que tem que ser tratados antes de ser colocado para fora. E atenção também para uma água escura que está aparecendo na Avenida Litorânea. A turma aí da Química da Universidade Federal do Maranhão já está fazendo uma análise nesse material. A água escureceu nos últimos 2 dias e existe sim a possibilidade. Não queremos causar nenhum terror na população, porque existe a possibilidade de que essa água escura seja proveniente de algas que chegaram até a costa do Maranhão. Para finalizar, enquanto tem gente jogando no mangue material tóxico, tem gente enterrando maconha no mangue. Antigamente, Humberto e Jalbe, a gente ia no mangue pegar caranguejo. Agora o pessoal está indo pegar maconha. Toda essa droga aí, ó, estava dentro desse túnel imagens exclusivas da Central de Notícias Brasil e foi apreendida pelo pessoal aí do SENARC. O que que acontece? Essa droga estava enterrada lá, mais de 7 quilos de maconha. Tudo indica que uma parte já tinha sido tirada do túnel. Felizmente, conseguiu tirar isso aí de circulação. Estava enterrado na lama, junto com os caranguejos, ali na região do bairro Vinhais Velho, que fica localizado na capital maranhense. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger. Cuidado com a maconha do mangue.
Daqui a pouco até os caranguejos estão doidões, porque não estão vendo nada, só lama no olho. Nós vamos então, Jobe Pereira, trazer as informações. A Justiça do Maranhão manteve nesta segunda-feira a pena de 14 anos de prisão para o médico veterinário Daniel Leite Cardoso, condenado pelo assassinato do empresário Eduardo Viegas Costa, ocorrido em setembro de 2020 em São Luís. A decisão foi tomada durante um julgamento do Tribunal de Justiça do Maranhão, que também determinou a prisão em regime fechado do condenado. Tá aí essa notícia. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta e já com informações direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Rosanira Sampaio, do São Cristóvão 2, Jardim São Cristóvão 2, acompanhando o nosso programa. Um grande abraço a vocês aí do Jardim São Cristóvão. O Gavião Divulgações, olha, bom dia, estamos aqui em Viana. Eita, Baixada Sofrida, prefeito Carrinho, o moral tá deixando nossa Viana só buraco e toda abandonada. Olha, eu tive informações de que na cidade de Viana tá precisando de um mutirão por parte da prefeitura, não só para recuperar as ruas que estão esburacadas, mas também algumas áreas na área de educação, né, de escolas que precisam ser reformadas urgentemente para oferecer melhores condições para professores e estudantes. Nazária Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, grande abraço a todos vocês, Ribamar Fernandes, a todo o pessoal aí do escritório mais conceituado de arquitetura do estado do Piauí, a Dara Emily, mandando um bom dia para todo o Maranhão, e a Maria Lopes mandando um bom dia também para a equipe maravilhosa do Central Manhã. Eu vou chamar agora o repórter Jaube Pereira, você conhece ele. E ele foi acompanhar as ações aí da campanha de combate à tuberculose realizada em São Luís.
Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde, realizou nesta segunda-feira uma ação no Hospital Presidente Vargas, em São Luís. A unidade é o maior centro de tratamento da doença no estado. A diretora da casa, Rilma Nunes, fala do objetivo principal dessa ação.
Essa campanha nós temos que passar, intensificamos aos nossos pacientes, à nossa sociedade, que a tuberculose ela tem cura. E aqui no Hospital Presidente Vargas a gente testa, a gente trata e a gente luta para a cura, né? Nós temos profissionais capacitados, né? Especialistas nessa área para estar tratando de forma rápida. E também o importante é a gente também diagnosticar de forma precoce. Então, é uma semana de intensificação das nossas atividades. No ano de 2024, nós realizamos atendimentos aos nossos pacientes, 11.116. Então, um número alto, um número considerável. Esses pacientes, eles já saem com orientação, eles já saem, se for positivo, né, a ATB, eles saem já com orientação médica, com o exame realizado e também com os medicamentos.
A mobilização começou com o café da manhã especial para os pacientes e ações de bem-estar na unidade. Natural do Rio Grande do Norte e radicado na capital maranhense há 19 anos, o João de Araújo Filho detalha como começaram os primeiros sintomas da doença.
Eu adoeci em 2009, né? Mas assim eu não tenho mais a doença, né? Eu tenho outros problemas no pulmão, né? Tenho problema de cisto, bolha, fibrose, bronquitasia e efizema, mas a doença eu não tenho mais. É, eu operei duas vezes no pulmão direito, né? Mas aí, por causa dos problemas que eu não tinha como... Eu tive que trabalhar e a doença evoluiu de novo, mas outras doenças sem ser, né? Mas eu continuo fazendo o acompanhamento com o médico porque eu tenho uma doença crônica, né? Ela não tem mais, tem mais cura.
Como o senhor descobriu que estava com a doença? Quais foram os primeiros sintomas?
Muita dor no pulmão, falta de ar, muita tosse, tossia com sangue, né? Escarrava sangue. Aí na época eu vim para cá em 2009 e ainda me lembro que fosse hoje o doutor Zé Abreu que salvou minha vida, né? Que eu já estava com pneumotórax, né? Tinha estourado o pulmão, aí ele me mandou direto para o Socorro fazer cirurgia. Até hoje eu estou aqui, até quando Deus quiser eu estou vivendo, né?
O João está entre os 249 pacientes em tratamento no Hospital Presidente Vargas. Os pacientes com suspeitas da tuberculose precisam ir até um posto de saúde ou hospital da sua região, passarem pelo primeiro atendimento e, em seguida, serem encaminhados para a unidade de referência. Dr. Fernando Moreira é diretor técnico do Hospital Presidente Vargas. Ele detalha sobre o tempo estimado para o tratamento da doença.
Olha, hoje, atualmente, no mínimo 6 meses, porque é o tempo básico de tratamento completo da doença. Há perspectiva, claro, de que ainda neste ano a gente consiga receber as novidades científicas que gerem um tempo menor com um novo medicamento de 2 meses, tá? Então, vai ser possível esse tratamento mais curto? Vai. Porém, no momento, o paciente ele precisa focar nesse tempo prolongado para evitar duas coisas. Um, transmitir a doença para outro paciente ou para outra pessoa que não seja doente, por exemplo. Dois, é evitar que aquela doença que já iniciou a sua ação tecidual dentro do seu pulmão, por exemplo, ela não progrida para uma micobactéria resistente, porque às vezes o paciente ele para o tratamento no meio do caminho desses 6 meses, o que ele faz? Ele induz aquela a bactéria a fazer uma resistência maior numa outra sequência de tratamento que ele pode vir a fazer já com uma necessidade de mais tempo ou de mais medicação ainda mais complexa para poder fazer o controle dessa doença.
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, podendo também atingir os ossos, rins e meninges. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o 17º entre os 22 países com maior número de casos da doença, sendo responsável por 82% dos casos no mundo.
Isso, Jalbe Pereira, é importante deixar a população alerta, né, sobre os cuidados que deve ter para prevenir essa doença que por muito tempo matou muita gente. Agora nós temos uma estrutura na área de saúde, uma conscientização melhor da população a respeito dessa doença, porém ainda muitos casos são registrados. Está sendo ampliado os serviços de saúde em outras áreas, foi entregue ali a ampliação dos serviços do Hemomar, que é o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão. Estava precisando, a estrutura agora é outra. Confira com o governador.
Estamos inaugurando aqui a nova sede da Hemomar. Fizemos uma ampla reforma e uma construção de um prédio de 3 andares. Quase 1.800 metros quadrados de obra. Com isso, a gente vai dobrar o atendimento, saltando de 2 para 4 mil atendimentos mensais. e um equipamento que vai cuidar da doença do sangue.
É isso mesmo, governador. Hoje nós estamos recebendo o nosso grande sonho, o nosso prédio reformado, ampliado, em 3 andares. No primeiro andar, a gente vai ter toda a ala de consultório. Nós vamos ter também a consulta de nutrição, consulta de psicologia. No segundo andar, nós vamos ter a transfusão de sangue, nós vamos ter a parte da fisioterapia, pacientes serão atendidos para reabilitação, nós vamos ter consultório farmacêutico e consultório de farmácia. E no terceiro andar, nós vamos ter o nosso grande laboratório de análise clínica. O paciente também vai fazer o seu exame laboratorial.
É isso aí, pessoal. O nosso governo investindo para prestar o melhor serviço à população na área da saúde. Vamos continuar investindo, porque saúde no nosso governo é prioridade. Até a próxima.
É, e o governador Carlos Brandão esteve também na cidade balneária de São José de Ribamar, entregando a revitalização ali da a imagem principal de São José de Ribamar e da estrutura do local. Vamos conferir.
Hoje estamos aqui fazendo a entrega, a devolução desse monumento de fé, que é a estátua de São José de Ribamar. Foi totalmente requalificada a pedido da população. A gente sabe que São José de Ribamar é a terceira maior cidade do Maranhão. E tem um sentimento muito forte de fé, tem um turismo religioso.
Um momento de muita alegria e de muita felicidade. E, sobretudo, nós ficamos felizes porque é um investimento em turismo religioso, em fé e em cultura. Então, nosso obrigado a Deus, a São José e ao nosso governador. Muito obrigado, carinhoso.
Nós fomos à Goiânia, atrás do artista que construiu essa estátua, que tem a patente dela, o Simval. E ele nos entregou essa estátua completamente recuperada. Estamos todos muito felizes, por isso eu quero agradecer o Simbal. E agora vamos encerrar. Viva São José de Ribamar! Viva!
Estamos apresentando Central Manhã.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Pronto, agora vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa, que tem informações quentíssimas, né, sobre a grande expectativa para o julgamento que deve começar ainda nessa manhã no Supremo Tribunal Federal. Nildo Costa, a Câmara Federal um pouco mais tranquila por causa da visita, da viagem do presidente da Câmara e do Senado Federal acompanhando o Lula ao Japão, né? Porém, a expectativa é muito grande, o clima é muito tenso em relação a esse julgamento de hoje no Supremo.
Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Joba Pereira e quem acompanha o Central Manhã. Olha, vamos primeiro aqui, vamos por parte, né? Você só está falando muito em julgamento mesmo. Não é bem um julgamento, é uma decisão, e é uma diferença de julgamento condenatório, tem uma diferença para a decisão, vão decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República. É isso que vão começar Exatamente. A decidir hoje.
Obrigado.
Tá certo? Então, assim, são seis, depois desse de hoje, são mais 6 julgamentos, porque foram divididos vários eixos ali dos acusados, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados ali, que são acusados por uma tentativa de golpe. Então, o Supremo Tribunal Federal vai começar a decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Há uma expectativa grande, né? Segurança reforçada, tanto na área interna do Supremo Tribunal Federal, até nós mesmos, jornalistas credenciados, nosso espaço lá foi reduzido, transitar lá no prédio, lá nas próximos do Supremo Tribunal Federal, aqui fora também, no eixo monumental, toda a segurança em Brasília está reforçada em virtude desse acontecimento, claro, né? É histórico, né? Então, é o seguinte, então foi isso, e vamos saber para ver o que vai acontecer. Há também uma expectativa para pedido de vista. A informação que a gente tem, Humberto, é que a primeira turma da da Suprema Corte não estão muito se entendendo mais. Parece que houve aí um certo racha, né? Inclusive o julgamento daquela Débora, né, que foi acusada de ter pichado a estátua da Justiça, fica em frente o Supremo Tribunal Federal, ter pichado lá, perdeu mané, uma frase dita pelo presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né, numa viagem lá nos Estados Unidos. Ela pinchou essa frase na estátua, por isso ela está sendo julgada e pode pegar aí até 14 anos de cadeia, de acordo com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Luiz Fux, o ministro Luiz Fux pediu vista desse julgamento, está paralisado por enquanto, né? Então parece que houve um racha, né, nessa primeira turma, então nós temos que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas outra informação que a gente traz aqui no Central da Manhã sobre essa viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma comitiva grande de 117 pessoas, né, que tá lá no Japão, ministros, parlamentares, né, entre eles, é claro, como você já bem já colocou, Humberto, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, estão fazendo parte, entre outros parlamentares, como Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e Arthur Lira, ex-presidente aqui da Câmara. E ontem, aliás, na verdade, hoje, né? Hoje é uma reunião que o presidente Lula participou com empresários ligados à ABIEC, que é a Associação Brasileira das Empresas Exportadoras de Carne. Na pauta, ampliação deste mercado, né, de carne bovina, carne suína para o mercado japonês. Depois da reunião, alguns ministros conversaram com jornalistas, o Carlos Fávaro da Agricultura e Pecuária, né, o Renan Filho do Transportes, Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou com a imprensa, disse que o objetivo da reunião da ABIEC é avançar na abertura do mercado junto ao Japão, principalmente de carne bovina brasileira. Acompanhe.
Muito obrigado a presença de vocês. Terminamos agora uma reunião importante do setor de proteínas animais brasileiros, que buscam há pelo menos 20 anos a abertura do mercado de carne bovina para o Japão. O Brasil, nesses 20 anos, evoluiu muito na sua questão, principalmente sanitária, superando desafios que eram exigências do Japão. O Brasil hoje vai receber, no mês de maio, o status da Organização Mundial de Saúde Animal livre, o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, que era uma das exigências. Mas independente disso, nós já temos 5 estados com esse reconhecimento por parte do governo japonês, o que amplia os mercados de carne suína e também possibilita o avanço para a habilitação, a abertura do mercado de carne bovina. O presidente ouviu por parte dos empresários o quanto isso é importante para o Brasil, para a geração de emprego, para formar preços das nossas proteínas, inclusive para a população brasileira. Ele fez um compromisso pessoal do seu empenho total para que isso então se torne uma realidade. Lembrando...
Está aí. O presidente Lula, Humberto Fernandes, ele lembrou que em 2011 o fluxo comercial entre Brasil e Japão era de 17 bilhões de dólares. Hoje está em 11 bilhões de reais. Está aí essa em reunião, tomara que expande, né? E que venha também baratear a carne aqui no Brasil. Humberto pois Fernandes e Djalma Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações ao vivo, direto de Brasília, nos atualizando aí sobre todos os acontecimentos no mundo da política. E olha, o Maranhão subiu mais 2 posições em relação ao ano de 2023 e ocupa o 4º lugar no país entre os estados com maior potencial de mercado. Em 2022, o Maranhão ocupava o 12º lugar. A pesquisa é realizada anualmente pelo ranking de competitividade dos estados do Centro de Liderança Pública e avalia os indicadores como tamanho do mercado, crescimento do potencial da força de trabalho, volume de crédito, qualidade de crédito para a pessoa física, taxa de crescimento, comprometimento de renda e inadimplência. É o Maranhão vivendo um novo momento. E nós temos, para encerrar, a abertura de compras de passagem já para a semana da Páscoa,
é isso? Pois é, Alberto, a EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária, anunciou a antecipação de venda de passagem para a Semana Santa. Acompanhe na reportagem.
A Empresa Maranhense de Administração Portuária, responsável pelo gerenciamento do Terminal da Ponta da Espera e Terminal do Cujupe, informa que estão abertas as vendas de passagens para as travessias referentes ao mês de abril de 2025, por conta do feriado da Semana Santa. As vendas de passagens estarão disponíveis de 20 de março até 30 de abril de 2025. As operadoras terão um limite de 50% da capacidade total, incluindo os veículos alternativos.
Pode acessar logo o site de venda e pegar a informação também no navega.ma. Que lá tem todas as informações do período de grande fluxo daqui dos terminais. A EMAP vai estar com todo o seu efetivo e o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, toda a estrutura será montada para atender a população que deseja fazer a travessia.
Fluxo Ponta da Espera Cujupe, 17 e 18 de abril, venda autorizada até 30% da capacidade. Fluxo Cujupe Ponta da Espera, 21 e 22 de abril, venda autorizada até 30% da capacidade, com limite de 50% para o sentido oposto em ambas as situações.
Pronto, é. Gelber Pereira, o nosso tempo se esgotou. Quero só deixar um abraço aqui para o pessoal da Universal Marcenaria, acompanhando o Central Manhã. É uma nova empresa também vendendo aqui para o mercado de São Luís e também para o interior do Maranhão. O J. Queiroz já ligados todos no Médio Mearim pelo sistema Jaguarema de comunicação. A Maria Lopes diz: Bolsonaro foi um homem escolhido por Deus para governar essa nação brasileira. É a opinião aí da Maria Lopes. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Obrigado, Jalber Pereira. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário e contamos com vocês. Lembrando que a Central de Notícias Brasil vai transmitir a reunião do Supremo, a sessão do Supremo Tribunal Federal, logo mais a partir das 9 horas da manhã, ali quando o clima começar a esquentar lá no Supremo Tribunal Federal, nós estaremos transmitindo ao vivo. Você pode acompanhar aqui no canal Central de Notícias Brasil.
Até lá, até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.